tema dessa noite é: o que é mais fácil? Hoje eu conversava com uma pessoa e eu dizia para ela assim sobre criarmos expectativas em outras pessoas e essa outra pessoa não corresponder com a nossa expectativa. E isso nos machuca, isso nos fere, porque quando entra, vou citar o nosso exemplo, o nosso convívio de como igreja, quando as pessoas entram por essa porta, vêm até a minha pessoa, batem nas minhas costas e falem assim: tamo junto, automaticamente, sem querer, mas querendo, igual o Chaves, a gente cria uma expectativa. E quando essa expectativa ela não é correspondida de ambas partes, que eu também falho, nós nos decepcionamos. E a nossa natureza adâmica, assim podemos dizer, ela nos leva a um nível que até com Deus nós nos decepcionamos. Aí você diz: Diogo, mas as pessoas nos dão um motivo, Deus dá? Não, Deus não dá. Mas assim como o Tiago falou aqui no momento da oração, se Deus não curar, se Deus não abrir uma porta, se Deus não te der algo, entenda que para tudo isso tem um propósito. Mas a natureza egoísta, quando eu falo a natureza adâmica, eu estou falando de uma natureza egoísta, de uma natureza individual, de uma natureza a qual eu olho só para os meus interesses. Então, quando Deus não corresponde aos meus interesses, a minha natureza, ela grita tão alto, que eu me decepciono com Deus. Porque muitas vezes, nós confiamos em Deus de uma forma errada. Nós confiamos em Deus da mesma forma que nós confiamos em pessoas. Então, como eu digo, quando as pessoas batem nas minhas costas e falam, tamo junto, por mais que você crie uma expectativa, você sempre tem um pé atrás, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então você sempre dá um pé atrás, cria uma expectativa, e muitas vezes com Deus é assim. Nós criamos uma expectativa, mas colocamos um pé atrás. Por que com Deus é assim? Porque nós medimos o nosso relacionamento com Deus da mesma forma que nós medimos o nosso relacionamento com as pessoas. E as pessoas são falhas, as pessoas são infiéis, as pessoas são imperfeitas, as pessoas são limitadas, e muitas vezes nós consideramos Deus um Deus falho, imperfeito, limitado, infiel. Mas Deus me trouxe aqui essa noite, no culto do porão, para dizer que Deus Ele é santo, Deus Ele é fiel, Deus Ele é perfeito, e Deus Ele é ilimitado. Através da boca do profeta Jeremias, no capítulo 32 e no verso 27, Deus diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Ponto. E aí ele faz uma pergunta: há alguma coisa difícil demais para mim? E é essa pergunta que Deus quer fazer para você nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. E talvez você fale, isso é jargão de pregador, isso é jargão de ministro de louvor, isso é jargão de quem abre culto, o que você veio buscar aqui essa noite? Mas deixa eu te dizer, essa pergunta ela é extremamente pertinente em todos os cultos, porque, amado, se você sai da sua casa e vem para a igreja, onde for, qual igreja for, e se você não trouxe nada, se você não traz uma expectativa, você veio por vir. Eu vim por vir. Não estou esperando nada de Deus, não. Pois eu, todas as vezes que eu entro por essas portas, Eu falo, Senhor, hoje eu vim buscar arrependimento. Hoje eu vim buscar mudança. Hoje eu vim buscar paz. Hoje eu vim buscar direcionamento. Hoje eu vim buscar mais amor, mais compreensão, mais paciência. Eu não sei o que você vem buscar. Mas deixa eu te dizer. Deus está te perguntando. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nós temos um ditado, que não é um ditado, é uma verdade, mas ela é dita por crentes e não crentes. Sabe quando a pessoa vem e te conta algo que ela quer ou que ela precisa, ou uma situação que aos nossos olhos é extremamente impossível? Mas aí você não tem o que falar para a pessoa, porque você fala, ué, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Porque isso que ela quer, ou isso que ela está esperando, ou essa cura, isso é impossível. Então, automaticamente vem na nossa cabeça a seguinte frase: para Deus nada é impossível. Uma forma de confortar a pessoa, de animar a pessoa. Então, sempre dizemos isso: para Deus nada é impossível. Mas lá no subconsciente, ao mesmo tempo nós dizemos assim: mas é tão difícil. Nada é impossível, não é impossível Deus curar esse câncer numa fase terminal, mas no nosso subconsciente diz: é tão difícil. Não é impossível Deus libertar essa pessoa, mas é tão difícil. Então veja que sempre junto com essa frase de que para Deus nada é impossível, sempre o nosso subconsciente diz: mas é tão difícil. E Deus me trouxe aqui essa noite. Eu confesso que essa mensagem seria uma mensagem para o domingo, mas nós somos aqui um grupo bem diversificado, não é só um grupo de jovens em idade. Mas somos um grupo diversificado, bem parecido com o grupo de domingo. E quando o Danilo falou: Diogo, vem pregar, e eu cedi a minha vez de pregar domingo, eu que pregaria domingo agora, e vai estar um brother meu aqui, e ele falou: vou lá na igreja. Eu falei: cara, se você vai na igreja, então você vai pregar, que é o Isaqueu. Quem gosta do Isaqueu aqui? Dá um glória a Deus. Amém. O Isaqueu sempre assiste as nossas lives, não sei se ele está assistindo agora, mas o Isaqueu falou: domingo eu estou aí. Eu falei: cara, então prega. E era o meu domingo de pregar. Eu não preguei no primeiro, eu falei: eu prego no segundo e no quarto domingo do mês. E aí eu cedi, então eu só volto a pregar agora no culto de ceia. E aí quando o Danilo me chamou, eu falei: glória a Deus. E eu fui procurar uma mensagem voltada para o jovem. E eu ia pregar em cima da mensagem que você leu na leitura oficial. Só que Deus não testificava a mensagem no meu coração. E Deus dizia ao meu coração: Diogo, nessa sexta-feira haverá pessoas lá precisando ouvir essa mensagem, precisando mudar a estrutura da sua mente, da forma a qual você enxerga Deus. Então, para começar, pega comigo em Mateus 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Mateus 9, do 1 ao 6. A versão que eu uso, André, é a NAA sempre, tá? Quando eu mudar, eu aviso. Hoje o André está iniciando lá na projeção. Deus te abençoe, viu, André? Muito obrigado. Então, se você na sua versão é meio diferente, acompanha no telão que vai ficar igual. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês pensam o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pega o seu leito e vá para a sua casa. Olha aí, a pergunta que Jesus faz no verso 5. O que é mais fácil? E eu quero passar essa pergunta para vocês. O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou decretar a cura? Porque Jesus, o que é mais fácil? Os seus pecados estão perdoados ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Pensa aí. É perdoar os pecados ou é decretar a cura? Veja que Jesus não está perguntando o que é mais fácil fazer. Jesus está perguntando o que é mais fácil dizer. Calma que eu vou ajudar você a compreender, a encaixar esse raciocínio. O que foi mais difícil para Deus fazer? Foi o dia ou foi a noite? O que será que foi mais difícil? Será que foi mais difícil Deus fazer a lua ou as estrelas? O que será que foi mais difícil? Foi Deus fazer o mar e dar limite ao mar? Ou fazer o céu e lá em cima colocar aquelas nuvens pesadas? Tudo foi fácil. Não houve nada difícil para Deus, pois Ele só disse, e disse Deus: haja. Gênesis 1:3. Então disse Deus: haja luz, e foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento, e foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas, e foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento, e foi o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas, e foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos, e foi o sexto dia. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se vai o sexto dia. Veja que para Deus nada é impossível ao som da sua voz. E quando eu vejo Gênesis 1, me mostra que todos os dias pela manhã, Deus fala algo, que haja tal coisa, que se crie tal coisa. Quem sabe essa não seja a última noite, e amanhã, ao acordar, Deus diga: que haja cura, que haja porta aberta. Que haja casamento. Ó, glória a Deus, você viu? Vamos glória a Deus aqui. Eu não sei qual é a situação que você vem passando, mas deixa eu te dizer, por mais que você tenha na sua cabeça, isso não é impossível, mas muitas vezes nós olhamos para a situação e falamos: mas é tão difícil. Não há nada impossível e nem nada muito difícil ao som da voz de Deus. A morte, ela se rendeu pelo som da voz de Deus. Se até a morte, e olha que nós dizemos, tem jeito para tudo, mas não tem jeito para a morte, com Deus, até a morte, ela precisa se render ao Senhor. Quando Ele diz: não há nada impossível e nem nada muito difícil, a cada manhã, Deus determina algo ao som da sua voz. A nossa estrutura mental, nós somos simples, mas temos uma estrutura mental complexa. Deus, Ele é complexo, mas a estrutura mental de Deus é tão simples. Nós complicamos tudo e Deus simplifica tudo. Veja, Moisés, eu sempre dou esse exemplo, Moisés diante do Mar Vermelho. Conhecemos a história, Moisés chega ali ao Mar Vermelho com 2 milhões, 3, 4 milhões de hebreus. Há uma discussão muito séria sobre isso, de quantos haviam por ali, mas havia uma grande multidão. E atrás vem o faraó. À frente o mar, atrás o faraó. Não tinha para onde ir. E aí Moisés começa a pensar, o que eu vou fazer agora com o povo? E o povo começa a pensar. Moisés, ele tinha algumas, podemos dizer assim, hã? Alguém falou? Não? Moisés tinha algumas oportunidades, ou Moisés tinha algum jeitinho ali para dar, e ele para diante do mar e ele fala assim, poxa, eu posso pegar esse povo, pular no mar e nadar, né? Vamos fugir do faraó, então vamos nadar. O que ia acontecer? O povo ia morrer afogado. Você não aguenta nadar muito tempo, principalmente em mar aberto. Tinha gente que nem sabia nadar. Aí Moisés fala assim, poxa, eu posso voltar e guerrear contra faraó. Mas a palavra diz que o povo era escravo. O povo não era um povo de guerra. Então faraó, vindo armado, ele ia matar todo mundo ao fio da espada. E aí Deus dá uma opção para Moisés. Pega o cajado e toca no mar. O que é mais fácil? Nadar? Lutar? Ou tocar no mar com o cajado? Note que o que é mais fácil de fazer se torna mais difícil de crer. Muitas vezes nós complicamos tudo. Muitas vezes nós queremos dificultar tudo. O que é mais fácil fazer? Um tratamento para o câncer? Sessões de quimioterapia? Radioterapia? E tomar medicamento? Ou você impor as mãos, orar e decretar a cura? O que é mais fácil fazer? O tratamento ou a imposição de mãos? Mas note que aquilo que é mais fácil se torna mais difícil de crer. A mente de Deus, ela é simples. Ela não é uma mente complexa. Quantas histórias na Bíblia que Deus manda fazer algo complexo? Deus manda fazer coisas simples. Naamã, ele vai até o profeta. Profeta Eliseu. Eliseu mesmo, né? Não é Elias não, né? Eu confundo, é Eliseu mesmo, né? Naamã vai até Eliseu, o profeta. Leva lá um carro cheio de coisa. Roupa, ouro, prata e tudo que ele tinha de valor. O profeta nem sai para falar com ele. Manda o seu servo. E o servo fala assim, olha, o profeta mandou dizer, vá até o Jordão, mergulhe 7 vezes e ficará curado da lepra. É tão simples, né? Ir no Jordão, mergulhar 7 vezes e você sai limpo. Mas quando você lê a história, você vê que Naamã não acredita nisso. Por tão simples que é o que Deus pediu. Quando Israel chega diante de Jericó, daquelas muralhas grandes, eu acho que Josué falou, rapaz, como é que nós vamos quebrar esse negócio para cair para dentro? como é que nós vamos pular isso daí? Como é que a gente vai entrar? Aí Deus chega com algo muito simples e fala: 7 dias, 7 voltas. Deus não pede nada complexo para a gente. Se Deus disse que vai acontecer, já não se torna mais difícil. Só existe um tempo de maturação para que isso aconteça. No que crê uma criança? Tudo o que você fala para ela. Se você chegar para uma criança, o Joãozinho, se o Arnaldo chegar para o Joãozinho e falar assim: Joãozinho, o pai é o Superman. Sabe o que o Joãozinho vai dizer para o Arnaldo? Voa, pai. Porque a criança acredita em tudo o que falamos. Mas quando Deus pede coisas fora da lógica, irá encontrar poucas pessoas que creem nisso. Quando Deus fala da arca, apenas Noé acreditou. Quando Deus fala da muralha, Josué acreditou. Quando Deus fala que vai abrir o mar, Moisés acredita. A lepra de Naamã, somente Eliseu acreditou. Veja, quando Deus pede algo simples, ou coisas fora da lógica para você, poucas pessoas vão te apoiar. Estamos passando por um momento difícil. Muitas pessoas estão desesperadas, porque ainda há muitas incertezas lá fora. Nem os economistas conseguem dizer exatamente qual vai ser a retração que o país ou que o mundo irá ter economicamente. Existem probabilidades. E probabilidades quer dizer incertezas. Ninguém crava um número, falando: olha, o mundo, o Brasil, Estados Unidos, a China, qualquer país que seja, vai retroceder tanto economicamente. Ninguém sabe. Imagine a gente, que nem estudou para isso. Lá na nossa casa, assistindo a Globo, que só mete o pavor na gente, o pânico, o medo. Há quantas incertezas, há quantos medos dentro do nosso coração neste momento de crise. Certezas de se meu emprego vai estar lá quando eu voltar. Certezas de se a empresa vai estar aberta quando eu voltar. Temos medo. Olha aí o negócio da aula das crianças. Uma hora é agosto, outra hora é junho, outra hora já não vai ter mais aula esse ano. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pega comigo lá em Mateus 6, o verso 25. Mateus 6, 25. Qualquer coisa acompanhe no telão. Por isso, digo a vocês: não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha Jesus dizendo: não se preocupe com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. Se Deus te deu a vida, Ele não vai te dar a comida? Se Deus te deu o corpo, Ele não vai te dar o que vestir? Mas diariamente, constantemente, nós murmuramos, preocupados, muitas vezes dizendo que o Senhor se esqueceu de nós, e nunca olhamos para trás. Olha o que Jesus diz no verso 31. Por que se preocupas dizendo? Amados, não é pecado você se preocupar. Pecado é quando essa preocupação se torna murmuração, se esquecendo de tudo que Deus fez por você até aqui. As nossas emoções ou as circunstâncias a qual estão ao nosso redor, elas nunca podem tomar o controle da nossa fala. Quem já ficou muito irado e falou coisa que se arrependeu? Todos nós. Por quê? Porque a circunstância, a emoção, tomou conta da nossa fala. E olha o que Deus está dizendo. Por que se preocupa? Por que está preocupado? E talvez no seu coração você esteja dizendo assim: com que dinheiro eu vou pagar o aluguel? Com que dinheiro eu vou pagar a prestação do meu carro? Com que dinheiro eu vou comprar os remédios? Se Deus te deu a vida, Ele não vai te dar o que comer? Se Deus te deu o corpo, Ele não vai te dar o que vestir? Amados, essa fé, ela tem que ser lógica na nossa cabeça. Que Deus cuida de nós. Olha o que Jesus está dizendo. O passarinho, ele não planta, ele não colhe e ele não junta em celeiros. Mas o seu Pai, não é o pai do passarinho não, é o seu Pai, o meu Pai, Ele cuida do passarinho. Ele não vai cuidar de você? Fiquem tranquilos, hoje eu não vou contar a história do Bob, tá bom? Fiquem tranquilos. Essa fé é uma fé lógica. Quem é pai aqui? Levanta a alta mão. Algum pai deixa o seu filho sem comer? Algum pai deixa o seu filho sem vestir? Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. É lógico crer que nada vai nos faltar, mesmo numa época de crise, mesmo numa época de pandemia. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé, não por aquilo que vemos. A última vez que eu estive na igreja Elohim, eu falei sobre caminhar por vista e por visão. E eu confesso, amados, essa palavra de caminhar por vista e por visão, esta palavra de uma fé lógica em Deus e que nada vai nos faltar, essas duas palavras, elas têm andado comigo desde quando eu aceitei a Jesus. No dia que eu escutei essas palavras, elas foram gravadas na tábua do meu coração. Aprendemos a viver Precisamos aprender a viver pelo que Deus disse. Deus não disse que vai curar? Deus não disse que vai libertar? Deus não disse que a porta vai se abrir? Pode um pai não alimentar um filho? Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Pai que está no céu. Isaías 43:2 diz assim, ó. Se der para colocar aí, Andrezão. Tá rápido. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Isso é Deus falando no Antigo Testamento, através do profeta Isaías. Olha Deus falando no Novo Testamento, Jesus, em João 16:33. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Veja que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra não é se passares pelo fogo, se passares pelas águas. Não é se, é quando, é uma certeza. Não há na Bíblia nenhum versículo que nos garanta que nunca teremos problemas. Na minha não tem. É quase que uma promessa de Jesus em João 16:33. No mundo vocês passarão por aflições. Apesar de eu não conhecer ninguém que acorde de manhã e fale: Senhor, cumpre a promessa de João 16:33. Eu quero aflição hoje. Não precisa pedir. Nós teremos aflições. É quase que não, é Deus dando uma certeza para você. Quando passares. E eu não sei em qual fase da sua vida você está, meu amado. Talvez você esteja numa fase boa. Mas talvez você esteja numa fase ruim. Eu já tive fases melhores do que essa. Mas também já tive fases piores do que essa. Uma vez eu mandei no grupo da igreja um vídeo. Aquele cara, ele é muçulmano. E eu acompanho ele no Instagram. Ele fala umas coisas legais, sim. Umas palavras muito interessantes, a forma de pensar. E ele falava o seguinte, que uma certa vez um rei chamou o sábio e falou: olha, eu preciso de um conselho. Eu quero um único conselho para nos dias que eu estiver bem e para os dias que eu estiver mal. E o sábio deu o conselho ao rei: isso vai passar. Não importa o quão bem você esteja, isso vai passar. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas também não importa quão mal você esteja, isso também vai passar. Está entendendo? Isso não deve trazer um desânimo aos nossos corações. Porque acompanhado dessa afirmação de Jesus que nós teremos aflições, nós temos uma promessa. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João dizendo no Evangelho. E mais um pouquinho para frente, na sua carta, em João 1, no capítulo 5 e no verso 4, olha o que João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Está entendendo? As circunstâncias, ela vem para te roubar a sua fé. Os problemas, eles vêm para tirar a sua fé, para minar aquilo que você tem. Eu vejo pessoas passando situações tão difíceis, mas quando eu olho no olho dessa pessoa, eu vejo fé, eu vejo confiança. Isso chega a me constranger, porque eu falo, meu Deus, eu não estou passando metade do que essa pessoa está passando. E Jó, eu não consigo ter a fé que essa pessoa está passando. Olha a história de Jó. Satanás tirou tudo de Jó, mas não tirou a fé de Jó. Precisamos entender que a fé não é apenas algo que nos conecta com Deus, não é apenas algo que nos traz um benefício de salvação. Tudo que recebemos de Deus experimenta a nossa fé. A salvação é através da fé. Vencer o mundo é através da fé. Vencer as oposições, adversidades, tudo isso é através da fé. E eu encerro com aquilo que o Danilo disse aqui após o louvor. Acho que foi após o louvor mesmo. Em Hebreus 11, sabemos que a fé é a convicção da ação de Deus. Se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Como eu disse, essa palavra não é para te desanimar. Ai meu Deus, eu não sabia que eu ia ter aflição. Não. Essa palavra é para te encorajar. Está passando por aflição? Está difícil? Coragem. Eu venci o mundo. E mais para frente João diz: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Coragem. O que é mais fácil? Para Deus, tudo é mais fácil. A partir do momento em que Ele determinar o som da sua voz. A partir do momento em que Ele falar. Conversava com o Danilo aqui. Permita-me, Danilo, o seu testemunho. E o Danilo veio e falando: Diogo, quarta-feira eu comecei a trabalhar. E eu já folguei quinta e sexta. E estou folgando sábado e domingo. Amados, fala se esse negócio não é para crente. Você arrumar um emprego, e como o Danilo disse, um emprego numa empresa boa, numa multinacional. Você arrumar emprego numa época de crise, numa quarta-feira, véspera do feriado prolongado. Mas não é de Deus um negócio desse? É para glorificar de pé, né, Danilo? Deus é assim. Ele disse, se Ele disse, Ele vai cumprir. Saia com essa certeza no seu coração. Saia com a sua fé firmada em Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por uma oração, e eu sou contra a oração, a Bíblia nos ensina, orais um pelo outro, mas, amados, eu posso chamar vocês aqui, eu posso fazer uma oração, eu posso pular daqui de cima, cair na sua cabeça, e você falar, meu Deus, mas isso só é um movimento. Você precisa sair da mesma forma que essa palavra fala comigo há mais de anos, de que Deus nunca vai deixar faltar o alimento, Deus nunca vai deixar faltar a vestimenta, e se Ele falar, Ele cumpre. Aleluia! Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é inigualável, Ele é Deus. Tudo se criou ao som da sua voz. Mas Diogo, é época de crise, eu não vejo nada. A Bíblia diz que nada existia, e ao som da sua voz, tudo se criou. Esse é Deus, amados. Fica de pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos. Eu quero que você ouça essa canção. Ouça essa canção com o seu coração. E deixe o Espírito Santo falar aí.
Guarda o meu coração na imensidão das tuas mãos. Me leva além, além de tudo aonde eu possa te contemplar. Guarda o meu coração na imensidão das tuas mãos. Me leva além, além de tudo aonde eu possa te contemplar. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo. Só tu és santo, céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo, o inferno estremece ao ouvir tua. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Só tu és santo, céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo, o inferno estremece ao ouvir tua voz. Só tu és santo, céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo, céus e terra. Santo, santo, santo. Só tu és santo, o inferno estremece ao ouvir a tua voz.
Deus, estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Nos traz, ó Senhor Deus, a certeza de que nada vai nos faltar. Nos traz, Senhor Deus, a certeza de que se o Senhor deu a vida, o Senhor vai dar a comida. Se o Senhor deu o corpo, o Senhor dará o que vestir. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque nós saímos daqui nessa noite com a nossa fé fortalecida. Sim, Senhor, nós teremos aflições, mas Deus, nós temos também a coragem vinda de Ti, ó Pai, a coragem que emana do Teu trono, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, e que essa fé não desfaleça, que as circunstâncias, Senhor, que as adversidades, ó Pai, não venham roubar a nossa fé. Ao som da Sua voz, Senhor, tudo se faz novo. Ao som da Sua voz, Senhor Deus, o que não existia passa a existir. Ao som da Sua voz, Senhor, o inferno se cala. E diante do Teu nome, Senhor, todos os joelhos se dobram. Eu queria que você ficasse mais um minuto de olho fechado. Só mais um minuto, por favor. E você que está aqui essa noite, todo mundo está de olho fechado, só eu que estou de olho aberto. E você que está aqui essa noite, eu não sei como você chegou. Eu não sei como anda a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Mas se neste momento você quer reafirmar a sua aliança com Deus, porque Ele nunca quebrou a aliança. Se você quer reafirmar a sua aliança com Deus nessa noite, eu não sei por onde você caminhou, por onde você andou, mas nessa noite o Senhor te espera. Eu convido que você levante uma das suas mãos. E os demais, se possível, fique de olho fechado. Não queremos expor ninguém, mas eu preciso te conhecer. Eu preciso orar por você. É só você erguer uma das suas mãos.
Ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o teu.
Pai, que essas mãos que se levantaram, Senhor, que essas vidas, ó Deus, ouçam o som da Sua voz. E ouçam, Senhor Deus, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor está com saudade. E que ouçam, ó Deus, a palavra, e se faça novo. Uma nova história, um novo recomeço. O que era velho ficou para trás. O pecado foi lançado no mar do esquecimento. E o Senhor te traz nessa noite uma nova história, através de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.
E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. seja o teu nome, teu santo nome. Se dobrará naquele grande dia, todo joelho e toda língua confessará.
Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.